Avante, Rodores! Começando com mais um vídeo do nosso playtest. A gente tá chegando já na reta final do playtest Tormenta 20. E hoje é dia de a gente continuar falando sobre as classes, mais especificamente sobre a classe do lutador. Essa daqui é a ideia praticamente de você ter um artista marcial ou um personagem que use exclusivamente os punhos. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz à ideia em ser do monge, dado que o monge é uma figura, pelo que ele mostra, geralmente, primariamente oriental, enquanto a ideia da maioria dos RPGs de fantasia medieval é uma pegada Europa, a Europa mais ocidental, lado ocidental da Europa. Então acho meio que fora de contexto, etc. Eu mesmo não ligo para isso, acho irrelevante essa questão. Acredito que o cara consiga abstrair a ideia de ser em tese uma figura oriental, mas dado que você vai estar enfrentando os mais diversos monstros, muitos deles são criaturas do folclore da Europa Oriental, não da Europa Ocidental, a qual muitas classes são baseadas, outras são completamente criaturas asiáticas. E você pode muito bem abstrair ao mundo a qual você joga uma mescla de todas as culturas medievais que a gente conhece. Mas acho que o Tormenta sempre conseguiu contornar muito bem esse problema que a galera tinha, apenas modificando o nome e algumas coisinhas do monge para o lutador. O lutador, ele tem muito mais a cara do brawler, do boxeador inglês em que luta em rings ilegais, do que o monge extremamente sábio oriental. Com pequenas alterações, eles conseguem muito bem contornar isso de uma maneira muito boa, muito interessante, pelo que eu, ao meu ver. Bora começar pelo básico do lutador. O lutador começa com 20 pontos de vida, ou seja, a mesma quantidade de pontos de vida que a maioria das classes corpo a corpo, a maioria das classes militares, como guerreiro, paladino, etc. E ganha 5 pontos de vida por nível. Logicamente, ele sempre vai somar o seu modificador de constituição a esses pontos de vida. Ele começa com 3 pontos de mana por 3 pontos de mana e ganha 3 pontos de mana por nível. Logicamente, como a maioria das classes combatentes. Ele começa com 6 perícias de uma lista considerável. Que são estas: acrobacia, adestramento, atletismo, enganação, furtividade, iniciativa, intimidação, luta, ofício, percepção, pontaria e reflexos. Ele não ganha fortitude, o que ao meu ver deveria receber. Reflexo, ok. Então, para mim, as principais habilidades que você vai comprar, praticamente as obrigatórias que você vai comprar como um lutador, é habilidade reflexo e habilidade de luta. O resto vai depender de você. Não vejo mais nenhuma habilidade obrigatória aqui, fora, logicamente, luta e reflexo. Proficiências, ele não ganha nenhuma, que pra mim faz todo o sentido. Mesmo ele não ganhando nenhuma, ele tem acesso às armas simples e armaduras leves. Beleza, bora dar uma olhada nas habilidades de classe do lutador. A primeira habilidade que ele recebe já no primeiro nível é a habilidade Briga, que faz o seguinte: seus ataques desarmados causam 1d6 de ponto de dano e podem causar dano letal ou não letal, a sua escolha. Cada 4 níveis, seu dano desarmado aumenta, conforme a tabela. O dano visto na tabela é para criaturas médias. Veja o capítulo 3 de equipamento para dano de criaturas de outros tamanhos. Ele não aumenta a questão de dados em si, ele aumenta o tamanho do dado, o tamanho do dano, ou seja, no nível 1 ele causa um D6, no nível 5 um D8, um D10 no nível 9, 2D6 no 13º, E 2D8 no 17º e 2D10 no nível 20. Eu acho bem ruim esse dano, a não ser que seja possível você aprimorar, aumentar, adicionar os dados de dano que você cause, ou ter itens próprios para o lutador. Como no Pathfinder da segunda edição tem as luvas da pancada, eu acho, luvas da pancada, que adicionam, que tornam os golpes do monge no Pathfinder mágicos, além de adicionar um dado extra. Espero sinceramente que tenha algum item semelhante a este aqui no Tormenta, que permita que o lutador adicione um dano extra ao seu ataque desarmado, ou tenha algum item que faça isso, um colar, mesmo bandagens, para que ele possa acompanhar os demais lutadores corpo a corpo. Próxima habilidade do lutador, ainda você recebe isso no nível 1, é o Golpe Relâmpago. Quando você usa uma ação ataque para fazer um ataque desarmado, você pode gastar um ponto de mana para realizar um ataque desarmado adicional. Então a ideia é você gasta um ponto de mana, você consegue bater duas vezes com você consegue bater duas vezes com o lutador. Bem boa essa habilidade aqui, bem clássica, você bater duas lá, dar duas porradas no bicho. E o custo, eu acho um custo ok, um ponto de mana bem razoável. No segundo nível você vai ter acesso aos poderes que todas as classes têm. Aqui para o lutador ele chama de Poder das Ruas, bem legal isso aqui. Que faz que no segundo nível e a cada nível seguinte você receba um benefício da lista a seguir. Novamente lembrando, não necessariamente porque aprimoramento, por exemplo, vem antes da habilidade Arma Improvisada, que você especificamente tem que pegar nesta ordem. Você pode pegar qualquer ordem que esteja aqui, desde que, logicamente, você cumpra os pré-requisitos que tal habilidade tem. Beleza, aprimoramento é o poder que todas as classes recebem, que faz com que você aumente em um ponto. Um atributo à sua escolha. Todavia, você não pode se beneficiar de tal poder várias vezes. Ou seja, você não pode aumentar o mesmo. Quer dizer, você pode se beneficiar desse poder várias vezes, mas você não pode aumentar o mesmo atributo dois níveis seguintes. Ou seja, caso você pegue aprimoramento no nível 2 e no nível 3, você não vai poder aumentar sua força no nível 2 e 3. O que você pode fazer é, ou você pega aprimoramento e aumenta no segundo nível força e no terceiro nível constituição, ou você pega no segundo nível aprimoramento, e no terceiro nível você pega outro poder das ruas para no quarto nível você poder pegar aprimoramento. O próximo poder que o lutador recebe é arma improvisada. Você pode gastar uma ação de movimento para procurar uma pedra, uma cadeira, uma garrafa ou qualquer coisa que possa usar como arma. Faça um teste de percepção com CD20. Se você passar, encontra uma arma improvisada. Você continua usando as características do seu ataque desarmado, o bônus de ataque, mais de ameaça, etc. Mas o seu dano aumenta em uma categoria. Armas improvisadas são frágeis. Se você errar um ataque e o resultado do dado for um número ímpar, a arma quebra. Porra, isso é muito legal, essa habilidade. Dá um flavor de lutador de rua total ou de pro wrestler. Que você tá combatendo com a galera, cata uma cadeira, quebra nas costas dele. Não só isso, dá uma vibe, uma ideia de muito dos filmes do Jack Chan, que ele sai lutando com peixe, escada, um balde, um esfregão. Então você vai distribuindo porrada, já vai catando um. Aí tem que ter ao redor e já vai batendo na galera. Muito boa isso aqui. Como você vai precisar fazer um teste de percepção, então acho que a ideia é que você compre percepção dentro das suas perícias, torna a percepção meio que obrigatório dentro das suas perícias, dentro das listas de perícia que você vai comprar. Muito bom isso aqui. Braços calejados. Você soma o bônus de força na CA, limitado por seu nível, apenas se não estiver usando armadura. Bem boa isso aqui, mas acredito que você não precisa comprar isso aqui já de início, Por quê? Porque você vai ter uma destreza ok e você vai poder utilizar de armaduras leves. Então, pelo menos a princípio, eu acho que é interessante você pegar outras habilidades enquanto a armadura leve tá te dando um bônus legal, enquanto ela tá te dando a mesma quantidade de bônus que a sua força daria. Quando você for aumentando a sua força e você passar do bônus que a armadura leve daria, talvez seja interessante você comprar tal talento. Por isso que esse talento é muito bom, mas não é um talento para você pegar já de níveis iniciais. Você vai pegar, chuto eu, já no décimo nível, um décimo nível, um oitavo nível, para ser melhor que suas armaduras leves. Próxima habilidade: cabeçada. Quando faz um ataque desarmado, você pode gastar 2 pontos de mana. Se fizer isso, o oponente fica desprevenido contra o ataque. Só pode usar esta habilidade uma vez por cena contra a mesma criatura. Se fizer isso, o oponente fica desprevenido contra o ataque. Ah, isso aqui é a ideia. Se eu não me engano, desprevenido, o oponente perde 2 de CA. Então, isso aqui não é uma habilidade ruim. Você gasta 2 pontos de mana e o oponente perde 2 de CA. E além disso, ela fica desprevenida. Ou seja, ataques furtivos de um ladino ou outros personagens que se beneficiem disso, da criatura estar desprevenida, vão também poder beneficiar desse seu ataque, que você dá uma porrada, uma cabeçada e o cara fica aturdido. Muito boa essa habilidade aqui. Próxima habilidade, convencido. Próximo poder, desculpa, próximo poder, convencido. Acostumado a contar apenas com seus próprios músculos, você adquiriu certo desdém às artes mais sofisticadas. Você recebe mais 5 em teste de resistência contra magias e efeitos de encantamento. Ah, pelo visto, a ideia desse cara aqui é ser o que a galera chama de casca grossa. Você aguenta a porrada, dá stun, o cara lança magia, seu corpo é resistente à magia. Ah, o lutador aqui tá com flavor e mecanicamente muito, muito legal. Próxima habilidade, finta. Você recebe mais 2 em teste de enganação para fintar. E pode fintar como ação de movimento, em vez de ser uma ação padrão. Lembrando que enganação você pode tanto utilizar como enquanto está falando para enganar o oponente, como também para falsificar uma carta, um documento, algo do gênero. Bem como fintar em combate. Ele deixa bem explícito aqui que o mais 2 é apenas para testes de finta. Mesmo assim, como você não gasta ponto de mana nenhum e principalmente permite que você realize finta com ação de movimento, quando você está engajado com o oponente, você praticamente vai poder utilizar toda a ação, toda a sua movimentação para fintar o oponente em ganhar um bônus, e ganhar um bônus no ataque. E ganhar um bônus no ataque. Muito boa essa habilidade. Provavelmente eu pegaria isso aqui no terceiro. Não, terceiro não. Quarto nível eu já pegaria isso aqui. Terceiro, quarto. Não, quarto, quinto nível na real. Quarto, quinto nível eu já pegaria a finta. Muito boa habilidade. Próxima habilidade, golpe baixo. Quando faz um ataque desarmado, você pode gastar 2 pontos de mana. Se fizer isso e acertar o ataque, o oponente deve fazer um teste de fortitude baseado na sua CD de força. Se ele falhar, fica atordoado por uma rodada. Você pode utilizar essa habilidade uma vez por cena contra a mesma criatura. Ah, é um poder bem interessante, mas vai ser bem específico mesmo. Não sei se seria um dos primeiros a pegar. Ah, o custo de mana para você pegar nos níveis iniciais é um pouco quanto alto, são 2 pontos de mana. Sem falar que o alvo vai ficar aturdido, atordoado por apenas uma rodada. É uma boa habilidade, mas eu acredito que não seja uma habilidade que você vai querer pegar já de início, uma das primeiras habilidades que você vai pegar. Próxima habilidade, rasteira. Quando faz um ataque desarmado, você pode gastar 1 ponto de mana. Se fizer isso e acertar o ataque, o oponente fica caído. A habilidade rasteira eu vejo bem mais útil, bem mais barato do que a habilidade de golpe baixo, apesar que são penalidades diferentes. Mas o custo dela ser apenas 1 ponto de mana e eu não ter o e não ser restrito apenas a uma vez por cena. Ao meu ver, torna essa habilidade um pouco melhor que o golpe baixo. Próxima habilidade, trocação. Quando você começa a bater, você não para mais. Quando acerta um ataque desarmado, você pode fazer outro ataque desarmado contra o mesmo alvo, pagando uma quantidade de pontos de mana igual à quantidade de ataques já realizados no turno. Ou seja, pode fazer o primeiro ataque extra gastando 1 ponto de mana, segundo ataque extra gastando 2 pontos de mana, e assim por diante, até errar um ataque ou não ter mais pontos de mana. Ah, muito bom isso aqui, porque significa que você vai dar o primeiro, você dá um primeiro golpe, pode gastar um ponto de mana para utilizar o seu golpe relâmpago, dá um ataque adicional. Posteriormente a isso, você pode gastar mais 2 pontos de mana. Não, não. Porque vai ser realizada a quantidade de golpes de mana. Então a ideia é que você vai utilizar o seu golpe normal. Depois você vai utilizar a trocação. Quando você errar ou ficar sem pontos de mana para utilizar a trocação, você gasta 1 ponto de mana e utiliza a habilidade Golpe Relâmpago. Então o Golpe Relâmpago vai ser sempre a sua última habilidade que você vai spamar nisso aqui, porque ele não entra nas penalidades de ataques múltiplos que o trocação tem. Muito, muito, muito boa essa habilidade. Trocação tumultuosa. Você é uma turba de um homem só. Quando faz um ataque desarmado, pode gastar 1 ponto de mana e atingir todas as criaturas adjacentes a você, incluindo aliados. Você deve usar esta habilidade antes de rolar o ataque. E compara o resultado de seu teste contra a CA de cada criatura. Ou seja, você fala que vai utilizar esse poder, paga 1 ponto de mana, realiza um ataque contra todos os alvos adjacentes. Todas as criaturas adjacentes, exato, não é perto, é adjacente, então todo mundo que está ao redor de você, você vai desferir um ataque. Essa habilidade tem que ser utilizada com cuidado, dado se tiver um aliado, pode não ser a melhor opção. E você rola apenas um ataque, compara com todas as CAs aqui passadas, você causa o dano à criatura. Muito boa essa habilidade também. Voadora. Ótimo nome. Quando faz uma investida desarmada, você pode gastar 2 pontos de mana. Se fizer isso, recebe mais um D6 de dano para cada 1,5 m que se deslocar até a chegada ao oponente, limitado pelo seu nível. Ou seja, você tem um movimento. Se você abre com 9 metros de movimento e você consegue gastar esses 9 metros de movimento, você vai gastar apenas 2 pontos de mana e vai atingir. Ah, então são a cada quadrado. Então, em vez de ser. Então, significa que você ganha um D6 a cada quadrado. 9 metros são 6 quadrados. Ou seja, se você consegue se locomover seus 9 metros, você vai bater com seu ataque desarmado mais 6 D6 a custo de apenas 2 pontos de mana. O que, para mim, é uma habilidade muito, muito boa. Logicamente, nem sempre você vai conseguir ficar se locomovendo. Apesar que no Tormenta 20 não existem mais ataques de oportunidade. Algumas classes e provavelmente algumas criaturas monstros vão ter habilidades semelhantes. Então, em tese, você vai poder todo turno correr, dar um semicírculo no oponente e já chegar batendo nele com toda a sua movimentação, causando um dano adicional. Por apenas 2 pontos de mana. Logicamente, ele fala que está limitado pelo seu nível, ou seja, no primeiro nível você só poderia se beneficiar de mais um D6, no segundo nível mais 2 e assim por diante. Mas mesmo assim é um custo bem baixo para você ganhar bons dados extras de dano. Com isso terminam os poderes das ruas, os poderes que o lutador recebe. E entra e volta agora para as habilidades de classe. A habilidade classe que o lutador ganha quando ele atinge o terceiro nível é chamado Casca Grossa, que permite que você some seu bônus de constituição na classe de armadura, limitada por seu nível e apenas se não estiver utilizando armaduras pesadas. Além disso, no sétimo nível, E a cada 4 níveis você recebe mais um no bônus de SA. Então significa que a partir do terceiro nível você vai estar somando sua destreza, sua constituição e também vai estar somando a sua força. A sua força é somada... A sua força é um poder das ruas que você pode somar, que é braços calejados. Então, caso você pegue braços calejados, bem como você compre braços calejados, significa que a partir do terceiro nível, você vai estar somando destreza, constituição e força à sua CA. Fazendo com que o lutador consiga garear bons bônus de CA, uma boa CA ao decorrer do jogo. E essa habilidade casca grossa dá para ser utilizado desde que você esteja utilizando armadura leve. Então, se você ainda não tem força suficiente para poder se desfazer da sua armadura leve ou está utilizando uma armadura leve mágica que dá alguma habilidade extra e você não queira pegar braços calejados, mesmo assim a habilidade casca grossa vai ser muito útil mesmo. Até porque, além de somar, de permitir que você some bônus de constituição na sua CA, a partir do sétimo nível ela também tem outras habilidades, que é, além disso, no sétimo nível e a cada 4 níveis, você recebe mais um na sua CA. Ou seja, no 19º nível você vai somar sua constituição mais 4 à sua CA, fora a destreza, o que é algo muito, muito bom. Próxima habilidade dele é chamada de Golpe Cruel. A partir do 5º nível, você acerta onde dói. Aumenta a margem de ameaça com ataques desarmados em 1. Ou seja, sua margem de ameaça, que eu acredito que golpes desarmados seja de 19-20. Ele não fala aqui, mas eu acredito que seja 19-20, ataque desarmado, posso estar errado. Vai passar para 18-20. O que é algo muito bom mesmo. Lutador, eles estão dando estão deixando muito legal. Boa habilidade, sem falar que é free, não custa mana nenhuma, bem útil. Próxima habilidade, golpe violento. No 9º nível, você bate com muita força. Seu multiplicador de crítico com ataques desarmados aumenta em 1. Então você vai estar causando golpes críticos entre 18, 19 e 20. E em vez do multiplicador ser vezes 2, você vai bater vezes 3. Que é muito bom esta habilidade, sem falar que ela é free. A habilidade suprema, ou seja, a habilidade ultimate, quando você adquire o nível 20 com o lutador, é que é chamada de dono da rua. No 20º nível, seu dano desarmado aumenta para 2d10. Isso, criaturas médias. Além disso, quando usa uma ação de ataque para fazer um ataque desarmado, você faz 2 ataques em vez de 1, podendo usar golpe relâmpago para fazer um terceiro. Bem legal isso aqui. Isso aqui aumenta para 2d10. Ele já iria aumentar, dado que é inerente a ele o briga, que vai aumentando os níveis de dados, dado que dá pra ver, tipo, começa com D6, 1D8, 1D10, 2D6, e assim vai. Esse primeiro parágrafo aqui, primeiro parágrafo não, primeira sentença, primeira frase do dono da rua é inútil, e você já recebe isso por ser pela habilidade golpe, pela habilidade briga. Todavia, o restante é bem útil, por sinal. Que além disso, quando usa ataque, ação para atacar, você faz 2 ataques, podendo beneficiar de alguma outra habilidade ou algum outro poder que você faz ataques adicionais. É bem legal essa habilidade, é free. Você não gasta pontos de mana nenhum. E é isso. O lutador em si, achei muito legal a escolha que eles tomaram do lutador em si, os poderes, as habilidades. A questão do ponto de vida, ele tem um bom ponto de vida para resistir. Tem quantidade de pontos de mana equivalente às classes marciais. E, bem, contra o lutador, é isso. A gente está se aproximando já dos últimos vídeos sobre o playtest do Tormenta 20. Eu vou tentar maratonar para cobrir até o fim de janeiro todas as classes, bem como as novas raças que saíram na edição 2.2, a versão 2.2 do playtest. Eles adicionaram mais algumas raças. Então, se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, pode deixar o não gostei, mas por favor, diga o porquê não gostou, para que a gente possa melhorar. Ah, se eu falei alguma coisa errada, deixa aqui na descrição, deixa nos comentários. Se você está vendo a gente pelo YouTube, saiba que estamos também no Spotify. Se está no Spotify, saiba que também estamos no YouTube. É tudo barra RPG de Quinta, você encontra facilmente. E é isso. Até mais.